Amém.
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 Boa noite. Louvado seja o Senhor por mais uma reunião.
Amém.
O Senhor continua a falar conosco, porque a palavra nos salva.
Amém.
A palavra nos dá uma direção.
Amém.
Graças ao Senhor.
Amém.
E hoje nós vamos falar sobre Cristo como a realidade. Apesar de Cristo hoje ser o Espírito, não estar mais fisicamente entre nós, Cristo é a única coisa real que existe.
Amém.
Ah, mas eu estou vendo essas paredes, isso tudo vai passar. Só Cristo permanece.
Amém.
Só Cristo é eterno.
Amém.
É por isso que Ele tem que ser o centro, a realidade das nossas vidas.
Amém?
Amém? Amém. E quando a gente fala em realidade, nós temos que contrapor ao que não é realidade. E o homem acabou se perdendo um pouco, parece uma coisa meio óbvia, mas discernir entre o que é e o que não é real. O que vale e o que não vale a pena. Há uma inversão hoje. O homem ama o que não é real. O que não dura, o que traça e ferrugem e corrói. E coloca em segundo plano justamente a eternidade. Então, nós vamos entender por que que o homem tem essa sanha de querer adorar o que vai passar. Quando o Senhor criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, Ele os criou com um espírito humano. Sabe para quê? Para o homem adorar a Deus.
Amém?
Amém? O espírito humano, e assim é até hoje, o espírito humano existe para que o homem contenha e adore o Deus Criador. Ó Senhor Jesus, portanto, todos nós fomos criados para adorar.
Amém?
Amém? Veja bem, não estou nem falando de filho de Deus, que não é filho de Deus. Todo homem nasce com o espírito humano. Logo, todo homem nasce com uma necessidade: adorar. É claro que o plano original de Deus é que Ele seja adorado. Certo? Isso é tão evidente, tão forte. Todos nós adoramos alguma coisa ou alguém. Não existe uma pessoa que possa dizer assim: não, só sou eu. Sou cético em relação a tudo, sou eu e minha vida. Ele que pensa. Ele está adorando alguém ou alguma coisa. Sempre. Então, olha só o que tem lá, Mateus 6:21, que foi o versículo que nós acabamos de ler. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que é o tesouro? Tesouro é aquilo que você mais ama. Tesouro é aquilo que você adora. Tesouro é aquilo que você não abre mão. Quer achar o coração? Acha o tesouro. O coração está onde o tesouro está. Certo? Todos nós temos tesouros. Todo ser humano tem tesouro. E lá também está o coração. Certo? Agora veja. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Vai falar o que é real para nós. Porque tudo isso, irmãos, tudo isso, todas as coisas criadas, têm sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. O que esse versículo quer dizer? Tudo é sombra. Mas para você ter sombra, você precisa ter um corpo, você precisa ter uma realidade, certo? Então você tem aqui um vaso, a luz incide sobre o vaso e o vaso projeta a sombra na parede. Tudo é sombra. Nós não temos visto bastante que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele? Tudo que existe no universo é sombra de Cristo. Mas com o pecado, o homem passou a adorar sombras. Certo? O homem adora sombras de Cristo. Veja, a criação de Cristo é maravilhosa, a família é maravilhosa, os bens que o Senhor nos dá são maravilhosos, a saúde que o Senhor nos dá, graças ao Senhor por isso, mas essas coisas não são deuses. Essas coisas são sombras de Deus. Amém?
Amém.
E é muito fácil colocar essas coisas no trono de Deus. Certo? Porque quando o homem pecou, aquele senso de adoração, ele foi distorcido. Então, aquilo que inicialmente era para ser uma adoração exclusiva para Deus, como o pecado distorceu o homem passou a adorar desde um alto cargo até um periquito. Certo? Tudo vira ídolo. Já repararam isso? Tudo pode virar um ídolo. O papagaio, o periquito, o cachorro, o gato, a criança, a saúde, o dinheiro, aí vai. A profissão, certo? Os dogmas, a sua ideologia, tudo vai virando um grande substituto de Deus. Todas as coisas são sombras, irmãos. Só o Senhor é digno de adoração.
Amém.
Porque só Ele é real.
Amém.
E o coração, então, passou a ser uma máquina de fabricar ídolos. Certo? Produzindo ídolos. E o mundo abastece essa máquina para que nós sempre estejamos adorando uma coisa no lugar de Deus. Senhor Jesus, vamos ver isso na Bíblia mesmo, Romanos 1:25. Vamos ler? Pois olha só, o que é mudar a verdade em mentira? Como que você transforma a verdade em mentira? Adorando a criatura no lugar do Criador. Veja, as coisas existem, são nos dadas por Deus, as bênçãos de Deus, só que, se nós passamos a endeusar essas coisas, nós passamos a viver uma mentira. Certo? Toda vez que há uma substituição do que é real pelo que é sombra, nós caímos em idolatria e vivemos mentiras. Ó Senhor Jesus, então a idolatria é transformar algo bom em algo essencial. Certo? Você transforma algo que era para ser só bom e nada além de bom, mas aquilo se torna fundamental para a sua vida. Tem um hino que a gente canta, né, que fala, de ti me vem amigos, bens, saúde, habitação, porém, meu Deus, não são. Por essas coisas grato sou, porém, meu Deus, não são. O que as coisas boas merecem da nossa parte? Gratidão. Amém? Agradecemos a Deus pelas coisas boas da vida. Sabe o que mais? Nada. É o ponto máximo que as coisas merecem na nossa vida. Gratidão a Deus. Se passar desse degrau, vira um falso Deus. Ó Senhor Jesus. E a idolatria, irmãos, essa substituição do que é real pela sombra é um negócio muito sério na Bíblia. Você já leu o Velho Testamento, eu acho, pelo menos uma vez? E você percebe que a idolatria é algo visceral, é algo realmente muito forte. A ponto de Deus, quando vai expor a idolatria do povo judeu, fala assim, é até estranho, né? Ele fala assim, vocês caíram em adultério. Já viram isso? O que tem a ver idolatria com adultério? É que a união entre o ídolo e o idólatra, é muito forte. É como se eles se casassem. Eles se unissem. O ídolo, ele tem um poder sobre o nosso coração de nos fazer iguais a ele. A idolatria nos transforma. Ela é visceral, ela nos muda de dentro para fora. Por isso que Deus sempre foi muito forte no tratamento da idolatria do povo judeu. Porque o povo idólatra se conforma ao ídolo. Veja só, Salmo capítulo 115, versículos 7 e 8. Vamos ler, todos nós, irmãos, está falando sobre os ídolos. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, veja, veja, quem adora um ídolo se torna semelhante ao ídolo, certo? Nós somos frutos do que adoramos. Tem um ditado que diz, você é o que come, é verdade, mas a Bíblia também nos diz, nós somos o que adoramos, nós somos o que amamos. Onde está o nosso coração? Essa é a pergunta que o Senhor lança para nós hoje. Onde está o teu coração? Qual é o teu tesouro? Senhor Jesus, há algumas formas que a gente pode verificar se nós estamos adorando algum ídolo. Por exemplo, no que você pensa sem se esforçar? Sem fazer força aquilo que está na tua cabeça? Martelando. Certo? Por exemplo, às vezes para ler a Bíblia você precisa fazer um esforço hercúleo. Mas para pensar na novela, para pensar na política, para pensar em problemas, o esforço é zero. A coisa está ali, sem que nós nos esforcemos. Então, isso já é um indício. Outro indício, como nós gastamos o tempo. Como gastamos o dinheiro?
Certo.
E como aquilo afeta as nossas emoções? Se tocar naquilo, a pessoa vira do avesso. Então, são questões que nós vamos levar diante do Senhor. Certo? O que mais penso? Como eu gasto meu tempo? No que eu invisto meu dinheiro? Como aquilo afeta as minhas emoções. E tudo, irmãos, como eu já falei, pode virar ídolo, até uma religião. Veja só, o Senhor teve muito problema. Qual foi o tipo de pessoa que o Senhor mais enfrentou problema nessa terra? Os religiosos. Por quê? Porque os religiosos consideravam a religião judaica mais importante que o Messias. E até hoje é assim. Eles não conseguiram afastar as leis, as ordenanças, a dieta, o sábado, os ritos, e reconhecer que agora eu não preciso mais da sombra, porque a realidade chegou. Certo? O que foi a lei dada por Deus lá atrás? Foi um aio que conduziu o povo, guardou o povo até a chegada da realidade do Messias. A lei teve a sua serventia, mas a partir do momento que a realidade chega, a lei perde o sentido. Então, por exemplo, você tem lá na sua casa uma fotografia de uma pessoa que você ama muito, está longe, está viajando, aí você olha para aquela foto, beija a foto, que saudade, nananã, abraça a foto, ai que bonito. Só que quando a pessoa que está na foto bate na sua porta, você guarda a foto. Ou vai continuar olhando para a foto? Porque a realidade chegou. A questão é, os judeus amaram mais a foto da pessoa do que a pessoa da foto. Certo? Então, a lei teve a sua importância, mas ela teve sua importância até a chegada de Cristo. Moisés teve a sua importância até a chegada de Cristo. A graça chegou, Cristo chegou. Amém. A lei perde o sentido. Amém. Amém? Mas as pessoas que insistiram, transformaram a religião num ídolo. Veja, tudo pode se tornar um ídolo. Doutrina. O que é a doutrina? A doutrina é a nossa interpretação da Bíblia. Certo? Então, veja, isso é perigoso. Isso está perto da gente. Eu posso pegar um trecho bíblico, interpretar de uma certa forma e dizer, quem não entende assim, está fora. Ou seja, eu transformo a doutrina bíblica em uma régua de corte. Certo? Deixo de ter comunhão com os irmãos. Deixo de conversar com aqueles que não entendem igual a mim. Ou seja, eu transformei uma interpretação da Bíblia em algo superior à comunhão com os santos. Ó Senhor Jesus, dinheiro, nem se fala, né? Nós temos exemplos de Balaão, Judas Iscariotes, Zaqueu, aquele casal em Atos, né? Ananias e Safira amaram o dinheiro. Amaram o dinheiro. Poder. Poder. Dar a última palavra. Mandar. Determinar. Certo? Saul foi assim. Nabucodonosor foi assim. Eles preferiram morrer, negar o Senhor do que sair do trono. Então, o poder também pode se tornar um ídolo. Senhor Jesus. E agora, polêmica. O amor. O amor. Existem dois exemplos na Bíblia de pessoas que transformaram o amor em ídolo. Primeiro, a mulher samaritana. João capítulo 4. Os irmãos lembram dessa passagem? Jesus está no poço. Dá-me de beber. E Jesus fala, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Aí a mulher falou, eu quero. Aí o Senhor falou, ótimo, traz seu marido. Aí ela, opa, eu não tenho marido. Aí o Senhor falou, bem disseste. Você não tem marido, porque você já teve 5. E você está no 6º, que nem seu marido é. A mulher samaritana era uma pessoa que colocava todas as fichas dela no amor. Ela vivia atrás do grande amor. E passou 1, passou 2, passou 3, passou 4. A reputação dela foi para o chinelo, passou 5, chegou no 6º, e ela ia para o 7º, ela iria para o 8º, por quê? Porque ele estava adorando um ídolo falso. Ela achava que todos os problemas da vida dela seriam resolvidos o dia que ela encontrasse um grande amor. Aí Jesus falou, você vai voltar a ter sede. Você vai voltar a ter sede. Os irmãos estão entendendo? Na frente dela estava a realidade. Jesus Cristo estava se oferecendo para pôr fim à sede dela. Até que enfim aquela mulher encontrou satisfação. Louvado seja o Senhor! Todos nós precisamos entender que Cristo é o ponto final. Ó Senhor Jesus! Outro caso de uma pessoa que achava, pensava por muito tempo que se encontrasse um grande amor, tudo estaria resolvido. Jacó, ele queria muito a aceitação do pai, Isaac. Só que Isaac amava mais Esaú que Jacó. E Jacó se ressentiu do pai. Certo? Nós também estamos atrás do reconhecimento do nosso pai, do reconhecimento da nossa mãe. Somos ressentidos com eles, porque achamos que o pai ou a mãe preferem o irmão ou a irmã. Jacó era ressentido. Então, o que ele faz? Para piorar, ele aplica um golpe no pai e no irmão. Certo? Então, os irmãos lembram da história, ele se passa pelo irmão Esaú, o pai abençoa, e ele foge. Ele pelo menos tinha o amor da mãe, mas agora nem o amor da mãe tinha. Porque ele fugiu, perdeu o amor do pai, perdeu o amor do irmão, perdeu o amor da mãe e fugiu. E aí, e agora? E aquele vazio? E agora, meu irmão? Raquel. Já lançou o olho em Raquel. Ah, é aquela lá. Se eu tiver ela, meus problemas acabaram. E realmente, o amor dele por Raquel era idólatra. Ele se voluntariou a trabalhar 7 anos de graça para o sogro. O sogro nem falou nada, talvez o sogro falasse 5 dias. Mas entendeu? Aí ele já falou, eu trabalho 7 anos para essa mulher aqui. Desproporcional, maluco, irreal, certo? E o sogro era pior que ele. Porque quando completou 7 anos, Labão deu Lia para ele. E aí, Jacó ainda não entendia a coisa, continuava naquele amor idólatra com Raquel. Eu trabalho mais 7. Tem gente que fala que Jacó é apaixonado. Eu falo que Jacó estava doente. Sério, eu não entendo que isso seja uma paixão. Eu acho que isso é uma coisa mais doentia, né? É uma coisa idólatra o que ele sentia por ela. Mas, beleza, depois de 7 anos ele consegue Raquel. Curioso que a Bíblia fala que Lia amava Jacó. A Bíblia fala que Jacó amava Raquel. Mas não fala que Raquel amava Jacó. Olha a bagunça que Jacó fez. Olha a bagunça que Jacó fez na família dele lá, pai, mãe, irmão. Olha a bagunça que ele faz na família dele agora com as duas esposas. Idolatria. Correndo atrás do que é vão. Causa problema. Machuca as pessoas ao redor. Mas graças a Deus. E ele já era rico. Já tinha o amor da vida dele. Mas ainda faltava algo. Até que ele teve um encontro com Deus. Jacó encontrou o Senhor. E ele luta com Deus. Os irmãos lembram dessa história? Luta com Deus, luta com Deus. E o Jacó estava vencendo. Você acredita? O homem era terrível. Estava subjugando Deus, estava subjugando, na verdade, né, a vontade de Deus. Ele queria continuar fazendo as coisas do jeito dele. Mas aí Deus, pela sua misericórdia, toca na coxa dele e o homem desmonta. Só que aí Deus vai indo embora. E o que, que Jacó fala? Eu não vou deixar você embora. Até você me abençoar. E Deus abençoa Jacó. E Deus muda o nome de Jacó. Na Bíblia, a mudança de nome é a mudança de vida. Olha só, lá atrás, ele obteve uma herança fajuta, aplicando golpe no pai, no irmão. Agora ele tem a realidade. Agora ele encontrou o verdadeiro amor. Agora ele encontrou a verdadeira paz. Agora sim, Jacó se transformou em Israel. A busca parou, porque ele teve encontro com Deus. Ele mesmo diz, né? Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus, para que a nossa vida seja salva, para que nós paremos de correr atrás do vento. Ó Senhor Jesus! Bem, irmãos, falaram isso aí, acerca do que é ídolo, que tudo pode se tornar um ídolo, como nosso coração está corrompido, e até o amor pode se tornar um ídolo, o dinheiro, e a religião, a doutrina. Agora, como tocar na realidade? Queria tocar em 2 pontos com os irmãos. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Vamos ler com espírito forte, irmãos? Quando...
Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Amém. Quando vier.
Espírito. O Espírito da verdade. Aleluia, ele já veio. Este Espírito vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito da verdade nos guia à verdade. Sabe por que nós precisamos de estar o Espírito? Por muitas razões, uma delas, ele nos traz para a realidade. Amém? Ele tira o nosso coração do ídolo e volta o nosso coração para o que é real, Cristo. O Espírito nos conduz a Cristo, porque Cristo é a verdade. Esses dias eu estava lá embaixo, lá onde eu moro, um lugar gostoso, arborizado. Levei o Levizinho comigo, ele estava lá correndo atrás das galinhas Angola. Ele, papai, papai.
E eu aqui no celular.
Papai, papai, olha. Aí ele corria, tropeçava, dava risada. E olha. Ah, legal, filho, continua. Papai, papai, olha. Depois umas 10 vezes que ele me chamou, o senhor falou comigo: você precisa voltar para a realidade.
Parece pequeno, mas ali eu senti o Senhor falando comigo. A vida estava acontecendo na minha frente. Eu estava perdido no meu mundinho virtual ridículo. Perdendo meu filho correr, perdendo meu filho brincar, perdendo desfrutar amanhã com ele, estava lá.
Muitos de nós estão olhando para baixo, perdendo a realidade que é Cristo. Então o Espírito nessa noite está nos chamando. Oh! O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Senhor, o Espírito está nos acordando, nos despertando do nosso sono, da nossa idolatria, das nossas correrias inúteis, atrás de algo que só o Senhor pode nos dar. Ó Senhor Jesus,
quando a gente fala de realidade, meu irmão, a gente tem que entender, né? Porque conhecer sobre Cristo é uma coisa, conhecer Cristo é outra. Certo ou não? Ah, eu conheço tudo sobre as cataratas do Iguaçu. Estudei, vi foto. Já foi para lá? Não. Então, eu conheço sobre.
Aí vem um lá, que nunca abriu um livro, nunca viu uma foto. Aí eu fui lá. Você conhece sobre? Não, eu conheço a catarata. Eu fui lá, caiu água na minha cara, tirei foto, brinquei. Mas entende a diferença entre conhecer sobre e conhecer Cristo? Sabe o que o Espírito faz? Ele diminui a distância entre o que você sabe sobre Cristo e o que você vive de Cristo. O Espírito quer nos levar para a realidade. Nós sabemos muito sobre Cristo, mas nós precisamos conhecer Cristo.
Amém.
O Espírito nos leva a conhecer Cristo.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Outra coisa, último ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, sobre desfrutar da realidade.
Pensar nas coisas lá do alto. Meditar nas coisas celestiais. Ruminar. Mastigar. Fica aqui, ó. Sabe? Às vezes você fica com lorota. Pensa no que você leu na Bíblia.
Sabe, a gente é muito assim, né? Lê a Bíblia, fecha a Bíblia. Parece que a gente fecha uma etapa do nosso dia. E dali em diante sou eu.
Eu tiro Deus da jogada e sou eu sozinho. Mas, irmãos, nós precisamos pensar nas coisas celestiais.
Sabe por quê?
Porque o que a gente pensa desce para cá.
Certo?
Nunca vem aqui direto.
Começa aqui.
O ídolo começa aqui. Ah, verdade, faz sentido. Nossa, nunca tinha pensado. Não. Vai descendo. E aquilo senta no trono do coração. Com o Senhor é a mesma coisa. Nós precisamos pensar nas coisas celestiais.
Amém.
Ruminar, pensar de novo, ficar matutando naquilo. E sabe o que vai acontecendo? Aquilo vai descendo para o nosso coração e aquilo vai ser real para você.
Amém, irmãos? Amém.
Não podemos mistificar demais a questão do Espírito. Parece que pensar é proibido. Não, irmãos. A Bíblia, principalmente o livro de Salmo, está cheio. Eu medito, eu penso, eu considero. Precisamos considerar tudo que nós sabemos sobre Cristo, para que aquilo se torne Cristo.
Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a transformação vem pela renovação da mente. O que você está jogando para dentro da sua mente?
Vários estudos têm saído aí mostrando que o ser humano não está preparado para consumir o tanto de informação que consome. Isso tem deixado as pessoas muito ansiosas e deprimidas, porque vai metralhando a sua mente. Você não consegue refletir e pensar sobre. E aquilo dispara um monte de gatilho problemático na sua vida, mas a Bíblia nos leva a desacelerar. Pensa nisso, considera isso. Aí você vai começar a fazer o quê? Orar sobre isso. Fala, Senhor, eu li sobre isso aqui, eu quero que isso aqui seja real na minha vida. Senhor, torna isso real na minha vida. Eu quero que essa promessa aqui seja real para mim. Aí você começa a orar por aquilo, interceder por aquilo, jejuar por aquilo, leva a sua família a fazer o mesmo que você está fazendo, leva a igreja a fazer o mesmo que você está fazendo. Você está tentando introduzir todas as pessoas na realidade de Cristo.
Amém? Amém. Vamos ler Filipenses 4:8. Vai falar sobre o que nós precisamos pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Louvado seja o Senhor, seja isso o que é puro, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Essas coisas precisam preencher a nossa mente. Ó Senhor Jesus, Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Amém? A Bíblia, Salmo começa assim. Salmo, vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes,
seu prazer está na lei do Senhor, e na sua
lei
medita
de dia e de noite. Amém. Viram, irmãos? De dia e de noite, o salmista meditava na lei de Deus. Ele colocava para dentro da mente dele o que é justo, o que é puro, o que é santo, o que é amável, o que era de boa fama. Seja isto o que ocupe o nosso pensamento. Você sabe o que acontece ali? O seu prazer. A fonte de prazer muda. Amém? Quando a gente começa a pensar sobre as coisas divinas, sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus, o nosso coração começa a mudar de direção. Ele para de beber dessa fonte e passa a beber da fonte eterna. E a fonte de alegria dele passa a ser a lei de Deus. Ah, eu não tenho prazer em ler a Bíblia. Ah, então começa a ler. Aí não tem prazer em orar, começa a orar. O nosso coração vai começar a se alegrar em Deus.
Amém?
Amém?
Amém.
Por fim, enquanto os músicos se assentam aqui, vamos ler Salmo, capítulo 19, versículos 7 e 10. Nós vamos cantar esse trecho aqui agora, amém? Mas antes vamos ler aqui agora. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
Esse é o nosso Cristo. Essas são as coisas que tem que ocupar a nossa mente.
Jesus é o Senhor. Amém.